dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 4 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Pokémon GO e os detalhes que pintaram sobre o dia comunitário do jogo agora em maio. A Niantic que escolheu Pokémon Swablu para fazer parte aí do dia, né, que vai rolar no dia 15 de maio, das 11 da manhã até as 5 da tarde, e aquela coisa, né? Ele vai aparecer no jogo com mais frequência, né, parte de evolução também. Até durante o dia você consegue mais experiência, mais tempo também da duração dos incensos, e caso você queira saber mais sobre os detalhes disso tudo, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Epic anunciou, não por coincidência, ontem logo no comecinho do dia, a compra de uma startup chamada ArtStation. Essa ArtStation é uma espécie de um LinkedIn misturado com Behance, né? Pessoal dos jogos aí, pessoal que faz arte em jogo, pode mostrar portfólio, pode procurar emprego também. E na confirmação dessa compra, a Epic falou que vai reduzir a comissão que a ArtStation cobra lá pro pessoal, que era de 30% para 12%. Por isso que eu falei que não foi coincidência ter anunciado isso no começo do dia ontem. É que ontem marcou o início também daquela treta dela contra a Apple, né? O julgamento lá pelas práticas anticompetitivas, que ela acusa a Apple de tentar apertar o mercado para benefício próprio. Então, com a confirmação dessa compra, ela tentou sinalizar que ela quer ajudar o mercado aí da criação dos jogos, ao contrário da Apple, né? Fazendo um contraponto lá, falando que a Apple quer se aproveitar de todo mundo. Aí, sobre esse processo propriamente dito, a Epic começou os argumentos dela ontem, com as alegações dela, falando que a Apple tá fingindo que custa caro pra fazer a App Store funcionar, e na verdade ela tem bastante lucro aí com a coisa toda. E aí, conforme forem pintando informações relevantes aí sobre esse processo, né, com documentos aí divulgados pelas duas partes, eu comento aqui no podcast. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, a Amazon perdeu um processo na Califórnia que ela falava que não era responsável pelo que é vendido no marketplace da empresa, mas falaram que não, né? O juiz do caso falou que ela é responsável sim. A Amazon foi processada por uma cliente que comprou lá em 2015 um hoverboard, né, que acabou queimando, pegou fogo, como aconteceu com quase todos eles. E ela processou a Amazon, que falava que não, a responsabilidade era do vendedor terceiro e não da empresa, mas não teve jeito. A justiça decidiu que não importa se é marketplace ou não, se é vendedor terceiro ou não, se tá lá no site da Amazon, ela é sim responsável pelo que é vendido, o que foi a segunda vez que ela perdeu no processo desse tipo, né, falando que a responsabilidade não era dela. Agora, uma outra notícia também de bastidor que pintou veio da NASA. Ela suspendeu um contrato de 3 bilhões de dólares com a SpaceX, tinha sido confirmado no dia desses aí para um projeto lunar, e o motivo da suspensão desse contrato foram recursos abertos aí pela Blue Origin, a empresa do Jeff Bezos, e pela empresa também Dynetics, que perderam essa licitação aí para a SpaceX. Basicamente, o que aconteceu é que a expectativa, pelo menos, é que duas empresas saíssem vitoriosas aí dessa licitação, mas não deu, a SpaceX levou tudo porque ela cobrou bem mais barato. Então, agora o que essas duas outras empresas fizeram foi abrir esse processo, na verdade, dois processos de recurso, falando que não é justo a SpaceX ter conseguido levar esse contrato inteiro e tá pausada aí a parte do repasse do dinheiro, o projeto inteiro, até que essa coisa se resolva. Bom, e pulando de uma empresa do Elon Musk para outra, a Neuralink tá sem presidente, que eles tinham pedido emissão no último fim de semana. O executivo Max Soda que anunciou que ele pediu demissão do cargo, né, de presidente lá da empresa de chips cerebrais do Elon Musk, mas está torcendo aí pelo sucesso da empresa enquanto ele procura por outra coisa para fazer. E por último, agora sobre os bastidores do mercado. Ontem pintou a confirmação da Verizon de que ela vendeu o Yahoo e a AOL, a American Online e a AOL, né, cada um fala de um jeito, por 5 bilhões de dólares, apesar de ter pago 10 bilhões em 2017. A Verizon tinha comprado essas empresas em 2017 e pelo menos queria, né, fazer um concorrente do Facebook e do Google também com uma empresa chamada Oath, que era a junção aí da AOL e também da Yahoo, mas não deu certo a coisa toda. Ela até tentou uma sobrevida pro projeto, né, rebatizou a Oath como Verizon Media Group, mas ainda assim não conseguiu tirar esse projeto do papel e agora vendeu aí pela metade do preço que ela pagou para um grupo chamado Apollo Global Management. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento que pintou no site Technique News da câmera do Motorola Edge, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Prime Contabilidade que está patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas de vários setores diferentes em mais de 30 países, e um dos focos que ela tem é justamente aqui na parte de contabilidade das empresas de tecnologia. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo que é bem chato, é bem burocrático também. Se você errar alguma coisinha, vai te custar mais tempo ainda, especialmente mais dinheiro ainda também. Então, se você vai abrir a sua empresa, você tá, sei lá, começando a sua startup, tem que fazer um PJ também, né, que vai começar a programar, faz o seguinte. Entra no site prime-contabilidade.com, aí você você conversa com eles, né? Comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto. Para abrir a sua empresa, você vai ganhar 50% de desconto e depois mais 20% aí de desconto na contabilidade normal. Então, de novo, hein? Acessa lá prime-contabilidade.com para abrir a sua empresa com 50% de desconto e depois ter mais 20% aí de desconto na contabilidade normal. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Como tem acontecido já especialmente aí no último ano, o site Technic News vazou que eles falam com informações sobre dois telefones próximos da Motorola e o Motorola Edge, que é a bola da vez. Eles falaram sobre as câmeras dos aparelhos, né, que tem o codinome por enquanto Berlim e Kyoto, e comentaram que são três câmeras na parte de trás nos dois aparelhos, e as duas também, né, tem lá 108 megapixels para a câmera principal. Eles comentaram que o Motorola Edge com codinome Berlim vai ter uma segunda variante também, né, que deve ser lançada só em alguns países, e tem um terceiro, que tem o codinome Sierra, que também está a caminho. Eles aproveitaram para especular também que os modelos Berlim e Sierra são as versões Edge e Edge Plus, e a versão Kyoto vai ser o modelo Light, e agora é esperar, né, pela confirmação aí da Motorola, que ninguém sabe exatamente quando que vai ser. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que ganhou lá o começo da briga dele na Europa contra a Apple. A Comissão Europeia decidiu que, bem basicamente, né, é injusto a Apple cobrar 80% do Spotify e os outros aplicativos também, com a Apple Music não paga nada, né? Então a concorrência fica meio injusta. E eles disseram também, né, que é pior ainda, quando as plataformas têm que passar esse custo extra para o cliente, que não tem como arcar, e com esses 30% a mais no caso da Apple. Aí, em reação a essa decisão, a Apple deu uma declaração bem arrogante, falando que o Spotify só é o Spotify hoje em dia, graças ao iPhone e também à App Store. E sobre a decisão propriamente dita, a Apple tem 3 meses aí para fazer o contra-argumento dela, senão vai tomar algum gancho aí, pode pagar uma multa ou ter que mudar as regras também da App Store. E enquanto isso, no Twitter, ele liberou ontem o Twitter Spaces para quem tem pelo menos 600 seguidores na plataforma. Eles falaram que 600 seguidores foi o número mínimo que eles conseguiram achar para que os Spaces, de forma orgânica, né, tenham participantes suficientes para a coisa toda ficar divertida, não ser um flop quando a pessoa abre uma sala. E eles comentaram também que daqui para frente vão começar a trabalhar num sistema de descoberta dos Spaces para aí sim poder liberar para todo mundo quando o pessoal tiver menos de 600 seguidores. E ainda sobre plataformas sociais, pintou no beta do WhatsApp, pelo menos em referência no código, um sistema que vai deixar você revisar um áudio que você acabou de gravar para aí sim poder mandar para outra pessoa para poder incomodar. Eles falaram que essa opção de escutar o áudio antes de gravar vai pintar por meio de um botão, né? Por enquanto tem só o label que é revisar em inglês, isso deve pintar ao mesmo tempo com o lançamento oficial no Android e no iOS. Agora, ainda sobre as coisas do Facebook, ele tá começando a mostrar um alerta no Facebook, né, no Instagram também do iOS, falando que o pessoal que não permitir que eles sejam rastreados lá com o recurso novo de privacidade do iOS pode impedir que as coisas continuem gratuitas para sempre. Eles falaram que é pro usuário dar permissão pro Facebook continuar coletando os dados para não arriscar e das plataformas ficarem pagas no futuro. Quero ver, né? Imagina. Aliás, falando aqui, né, dessa função nova e do aumento da privacidade no iOS, a plataforma AppFigures falou que pelo menos 10 mil aplicativos desde o lançamento aí do iOS 14.5 ativaram já, né, começaram a colocar atualização para dar suporte ao recurso. Eles falaram que pelo menos 20% desse total são aplicativos que são jogos, e em segundo lugar só 6% de adoção foi feita para aplicativos que são de utilidade. Agora, por fim aqui sobre esse recurso, ontem pintou na atualização lá do iOS 14.5.1 com a correção para quem quer ligar o negócio e não consegue. Eu comentei por aqui dia desses de um bug que pintou, né, no iOS 14.5 depois de trocentos betas, que impedia o usuário de dar a opção dos aplicativos todos a seguirem rastreando a atividade dele, mas agora pintou, né? Correção, a pessoa consegue fazer isso se ela escolher. Bom, e seguindo aqui com as notícias sobre a Apple, o Instituto IDC comentou que ela foi responsável por 1/3 das vendas globais de tablets no primeiro trimestre e ainda conseguiu aumentar a participação dela na comparação ano sobre ano. Eles falaram que depois veio a Samsung com 20% das vendas, a Lenovo com 9,5% das vendas, a Amazon com 8,7% das vendas e depois a Huawei com 6,8% das vendas. E caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e também encerrando aqui o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo voltou a falar sobre o telefone dobrável que ele está falando faz um tempo que ela vai lançar. Ele falou que a Apple deve lançar um iPhone dobrável no ano 2023 e está prevendo aí vender até 20 milhões de unidades do dispositivo. Ele comentou que a tela flexível vai ter 8 polegadas e vai usar uma tecnologia chamada NanoWire para conseguir uma vantagem competitiva de durabilidade em relação à concorrência. A Apple está testando já essa tecnologia no display do HomePod, né, para conseguir baratear a longo prazo e conseguir fazer negócio por um preço menor em 2023. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um produto, ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!